Muito boa tarde, Srs. Deputados. Queria, damos início aos nossos trabalhos, queria cumprimentar o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cunha, agradecer-lhe a presença aqui no Grupo de Trabalho. Não sei se o senhor, não tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Procurador se tem alguma intervenção inicial que quisesse fazer. Se não tivesse, se calhar passávamos de imediato às perguntas dos Srs. Deputados.
Vou fazer uma pequena advertência. Agradecer o convite, dizer-lhes que, infelizmente, pela minha parte, não tive muito tempo para estudar o projeto que me remeteram, mas também creio que o meu colega que seguirá nas audiências do Dr. Amadeu Guerra é, nesta altura, a pessoa talvez mais bem preparada, e eu sei que é, foi conversar com ele, para abordar, do ponto de vista criminal, este projeto. Pronto, quanto ao mais, li e tive a oportunidade de ler os pareceres, entretanto emitidos, quer pelo Conselho Superior do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados, e, portanto, estou à vossa disposição. A minha especialidade nesta altura é mais na fase da prevenção, na área do Tribunal de Contas e dessa questão, portanto, só gostaria de situar para não vos roubar muito tempo.
Professor, doutor, na verdade, pese embora esta audição também recaia sobre esse projeto, é um bocadinho mais lata, até porque vem no âmbito do acompanhamento do pacote legislativo aprovado na legislatura anterior sobre a corrupção, e, portanto, as perguntas dos seus deputados, julgo eu, e a conversa que teremos, será um bocadinho bem mais abrangente também do que este projeto, aproveitando, evidentemente, a presença do Sr. Procurador, que renovamos os agradecimentos. Da parte do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães.
E de assinalar, sim, de que o processo preparatório desta votação na especialidade que há de realizar-se é importante. Esta iniciativa legislativa tem uma característica um pouco sui generis. Ela foi referida ao GRECO como sendo da autoria material do Governo, e como tal referenciada, e o GRECO assim a tomou, embora seja uma iniciativa deferida a deputados parlamentares do PSD, o que é perfeitamente legítimo. Ela foi apresentada em outubro de 2013, foi discutida no plenário em dezembro de 2013, e nós reparámos que o GRECO referia, na sua avaliação que fez da situação portuguesa, portanto, o retrato que fez da situação portuguesa em matéria de prevenção e combate à corrupção, dava como implementadas ou parcialmente implementadas várias recomendações do GRECO, unicamente com base no facto de ter sido apresentada esta iniciativa legislativa. Pareceu-nos que importava esclarecer e não deixar nenhuma margem para dúvidas sobre o facto de Portugal ainda não ter, através da Assembleia da República, dado execução a essas recomendações, e quando estão em causa matérias tão importantes como o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos e de Altos Cargos Públicos, o regime jurídico, por exemplo, da colaboração com a Justiça para a determinação de situações de violação da lei por razões de corrupção ou outros ilícitos, é muito importante que não se gere uma espécie de vazio e uma espera que não tem termo à vista. E, portanto, fizemos uma iniciativa legislativa, aquilo que chamaríamos um rebocador legislativo, ou seja, uma iniciativa sobre a mesma matéria, que segue recomendações e que visa, através da discussão no plenário, uma vez que não temos nenhum direito sobre a iniciativa que é da autoria dos seus deputados do PSD, visa, por um lado, a exprimir de maneira inequívoca a nossa posição sobre os temas em agenda. E a nossa posição era a que decorria, de resto, do trabalho preparatório do 18º Governo, no sentido de dar cumprimento às recomendações do Grupo contra a Corrupção do Conselho da Europa. E, por outro lado, facultar uma mais rápida votação desta matéria, uma vez que a ausência de tipos criminais faz com que os comportamentos aqui recrutados possam hoje ser praticados, a esta hora, sem qualquer incriminação, uma vez que é preciso estabelecê-la por lei de forma inequívoca. A contribuição do Sr. António Cluny é particularmente bem-vinda, porque, como sublinhava há tempos num artigo publicado na revista Julgar Online, num artigo chamado Contra a Corrupção, Propostas Terapêuticas para uma Endemia Antiga, o Sr. António Goli advertiu há tempos, num artigo público e publicado, para o seguinte: quando hoje na nossa sociedade se escuta corrupção, não se está necessariamente a falar do crime de corrupção tipificado no Código Penal, mas sobretudo de um insidioso negocismo instalado, de negócios mal explicados, referentes a bens e serviços públicos que foram adquiridos com os impostos pagos pelos cidadãos para realizar o bem comum, sendo, portanto, necessário fazer um estudo aprofundado sobre as relações entre a corrupção, entendida em sentido próprio, e os fenómenos de má gestão, mau governo, desvio em relação ao parâmetro mais exigente, que também podem coexistir, mas que não se confundem com a atividade criminosa estricto senso. Portanto, esta paleta de distinções entre situações é importante. O Tribunal de Contas tem um papel particularmente relevante a desempenhar nessa matéria, tanto no plano preventivo como no acionamento da responsabilidade financeira, civil, criminal. E, portanto, o que eu gostaria que o Sr. Coluni pudesse, enfim, trazer-nos como reflexão é sobre que medidas, além daquelas que pôde encontrar e que se traduzem em dar corpo às recomendações do GRECO, o Grupo Anticorrupção do Conselho da Europa, que outras medidas e distinções é que poderiam ser úteis. O Conselho Superior do Ministério Público, no seu parecer, chamou a atenção para que, além das medidas de caráter legal, são absolutamente essenciais as medidas de caráter organizativo, periciais, as ferramentas de trabalho modernas com que se trabalha ou com que não se pode trabalhar. Julgo que, nesses campos, a Assembleia da República tem um papel de definição estratégica e um papel de fiscalização. É importante que, quando pensamos nesta matéria, pensemos de forma integrada e pensemos uma estratégia abrangente de enquadramento e de combate ao flagelo de todos os ângulos, incluindo estes. Portanto, era no fundo uma reflexão sobre esta matéria que nós muito gostaríamos de poder ver partilhada connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Golosa.
Muito obrigado. Naturalmente que também quero saudar o Dr. António Coluni, dizendo em termos pessoais que é a primeira vez que participo numa reunião do Grupo de Trabalho, mas faço com todo o gosto e naturalmente gostaria de fazer aqui um breve comentário sobre o que se está a passar, que certamente o doutor saberá, mas obviamente que em 2010 saiu um pacote de legislação na sequência de um trabalho que a Assembleia da República teve a fazer, com uma série de leis que foram publicadas em 2010, que tiveram, aliás, quase todas elas, acho que foram aprovadas quase todas elas por unanimidade, e portanto há um trabalho que está feito, que está no terreno, e por isso é que foi criado este grupo de trabalho, e o primeiro objeto deste grupo de trabalho é saber, em relação a essa legislação que está no terreno, que penso que o doutor conhecerá, não vale a pena perdermos tempo com isso, era uma análise que se terá que fazer, naturalmente, e quem melhor para o fazer do que quem está no terreno a aplicar a lei, obviamente, o legislador trata das leis, depois vai tentando saber como é que elas estão a correr na prática e na sua aplicação, e portanto, obviamente, esse era o primeiro objetivo. Pois há um segundo objetivo que tem a ver, que foi alargado no âmbito da primeira comissão, tem a ver com um projeto de lei do PSD que foi aprovado na generalidade já em dezembro deste ano, que julgo que conhece, e agora este projeto do Partido Socialista que já foi aqui falado pelo deputado José Magalhães. Portanto, no fundo, o objetivo da nossa reunião é fundamentalmente esse, mas naturalmente, e até pegando naquilo que o doutor António Coluni disse de início, talvez nós pudéssemos ir mais a um certo sentido prático destas coisas, porque enfim, a análise, nós também estamos aqui para fazer a análise destes diplomas que vamos discutir. Naturalmente seria muito importante nós sabermos em relação a esse pacote legislativo, nomeadamente a lei mais importante, que é a 32 de 2010, julgo eu, na prática, qual é a análise que faz da vigência dessa lei, que enfim já entrou em vigor em 2 de 9 de 2010, ou portanto foi publicada nessa data, portanto já estamos a falar de uma coisa que já se passou há mais de 3 anos, e portanto isso seria muito interessante. Mas eu acho que nós poderíamos sair um pouco disso, porque enfim, para nós vermos os projetos e analisarmos os projetos, um que já está na especialidade e outro que vai ser discutido, apresentado pelo Partido Socialista, naturalmente cá estamos para isso. Eu tinha uma enorme curiosidade, que é uma curiosidade que eu diria que é muito pessoal e também talvez política, que é o seguinte: como o Dr. Coligny falou da questão do Tribunal de Contas, eu queria deixar aqui uma questão. Eu verifico muitas vezes, aliás, isso já foi aqui abordado ao longo dos anos várias vezes, que é sobre o papel do Ministério Público em relação a certas decisões do Tribunal de Contas, em qualquer um dos tipos de processos que o Tribunal de Contas tem. E, portanto, no fundo, a questão era esta: para quem está no terreno e sabe, se há constrangimentos legais para o Ministério Público poder atuar no âmbito das competências do Tribunal de Contas. Porque é obviamente onde, em geral, se podem detectar atividades menos corretas do ponto de vista legal, cheguem elas à área criminal ou não, mas se existem, esta era a questão, porque eu penso que isso teria todo o interesse de sabermos, se há constrangimentos, problemas legais na aplicação por parte do Ministério Público, da legislação e para a concretização de certas decisões que o Ministério Público pode proferir no âmbito do Tribunal de Contas. No fundo, esta era a questão que eu deixava, naturalmente apelando-a, se possível, nos desse uma perspectiva, sobretudo em relação à primeira parte do que eu disse, que é essa análise dessa legislação que saiu em 2010, as suas insuficiências, aquilo que poderá ser feito para suprir essas insuficiências. E mais uma vez o agradecimento pela presença do Dr. Coligny.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o Dr. António Coligny, agradecer-lhe muito a colaboração, e eu creio que as questões estão postas, de facto. Esta iniciativa legislativa é conhecida, os objetivos deste grupo de trabalho e a razão da sua criação também, que foi acompanhar a execução das recomendações aprovadas por esta Assembleia em 2010 em matéria de combate à corrupção, e uma das funções deste grupo de trabalho é precisamente também recolher opiniões sobre eventuais aperfeiçoamentos legislativos que tenham cabimento neste quadro. E, portanto, creio que as questões são postas e, portanto, tenho maior interesse em ouvir aquilo que o Dr. António Coligny tenha para nos dizer.
Pelo interesse suscitado, Dr. António Coligny.
Obrigado. Bom, como referi no início, já há pelo menos 12 anos que estou no Tribunal de Contas, penso que mais, mas... e portanto a aplicação prática da legislação penal não me ocorre normalmente. O que eu costumo fazer, e é importante esse trabalho e para uma reflexão que a seguir desenvolverei, é a partir de muito dos materiais que o Tribunal de Contas produz, designadamente relatórios de auditoria, ter a capacidade de, e isso é uma das vantagens do sistema do Ministério Público português, que é uno, ao contrário de outros países, permitir-me remeter, quer para a jurisdição penal, quer para a jurisdição administrativa, para os órgãos do Ministério Público na jurisdição penal e jurisdição administrativa, determinado tipo de relatórios e informações que o Tribunal de Contas produz e que, de alguma maneira, suscitam, desde logo, a possibilidade de elas serem analisadas não numa perspectiva estrita de responsabilidade financeira ou de auditoria, mas noutra sede. E, portanto, é bom notar, desde logo para a própria ideia e estrutura do Ministério Público que temos, ao contrário do que sucede, por exemplo, em Itália ou sucede em França, onde há corpos de Ministério Público distintos e onde esse funcionamento em rede acaba por não se conseguir desenvolver da mesma maneira, o Ministério Português, no Tribunal de Contas, tem estado na base de algumas investigações, quer no âmbito da criminalidade económica e financeira, quer até de alguma atividade do Ministério Público nos tribunais administrativos, tendente a pedir anulação de determinado tipo de contratos e atos que são considerados ilegais. E, portanto, tem sido a partir dessa base que se tem. Claro que, e dirigindo-me agora antes, uma vez que a pergunta me veio mais diretamente do Sr. Deputado de Loza, claro que nós poderíamos conceber este esquema de trabalho mais organizadamente num outro plano. Mas esse outro plano terá que ser pensado a partir de uma revisão do próprio Estatuto do Ministério Público, que está, neste momento, em estudo no Ministério da Justiça. A minha visão do problema da corrupção e da possibilidade que nós temos de poder contribuir para uma luta contra a corrupção, não exatamente e só no plano da sua punição a posteriori, penso que poderei contribuir decisivamente, de alguma maneira, para isso. Porque, quanto a esta proposta de lei, realmente, eu acho que, tal como está apresentada, e tendo lido, de facto, os parceiros, quer do Conselho Consultivo, quer da própria Ordem de Advogados, quer do Conselho Superior da Magistratura, parece-me que ela responde, em geral, àquelas recomendações que são feitas pelos diversos organismos que são citados, a OCDE, Nações Unidas, GRECO, e, portanto, com um ou outro pormenor, há aqui uma questão técnica legislativa num aspecto, eu não gosto muito de ver códigos a remeterem para leis, prefiro que sejam as leis a remeter para códigos, mas isso é um problema de redação, porque fragiliza sempre, mas hoje em dia também, isso já é tão vulgar, mas se possível evitar ter os códigos a remeter para leis avulsas, torna, do ponto de vista sistemático, um pouco mais complicado. Mas tirando isso, portanto, acho que ele responde, é este conjunto de leis que responde. Onde eu noto que seria possível, naquela perspectiva, aliás, do que disse o Sr. Deputado Zé Magalhães, criar uma barreira a esta ideia de que vivemos permanentemente num mundo de corrupção em que se misturam, ora, a análise política ou económica de determinado tipo de atos, contratos e negócios com factos tipificadamente criminais, passaria, de facto, em meu entender, pelo melhoramento da atividade preventiva do Estado, designadamente no âmbito do Tribunal de Contas. E no âmbito do Tribunal de Contas, em vários planos. Desde logo, num plano importante, porque enquanto a nossa lei de Tribunal de Contas, organização e processo de Tribunal de Contas, proclama no seu artigo 5º que são todas as pessoas que usam ou giram dinheiros públicos, são responsáveis financeiramente, isto é, hoje já não há a ideia de que só é responsável financeiramente quem é funcionário ou quem pertence à administração pública, é qualquer entidade pública ou privada, qualquer sujeito que tenha possibilidades de usar ou gerir dinheiros públicos pode ser responsabilizado financeiramente, em teoria, no artigo 5º, mas muito dificilmente pela falta de concretização de normas específicas no artigo 65 da nossa lei. Isto é, diz-se no artigo 5º, faço uma afirmação que é importante e que, no meu entender, vai no sentido correto, porque hoje, como se sabe, há muito dinheiro público que não é gerido diretamente por entidades no âmbito da administração central ou local, mas por via de subsídios, por via de apoios, é entregue a um conjunto muito alargado de entidades e depois não temos a tipificação necessária das infrações, porque toda a tipificação das infrações previstas no artigo 65 da nossa lei está pensada realmente para a sua visão original, que era a da administração pública, quer a administração central, quer local. E, portanto, há um ou outro, uma outra linha que permitiria e permite, de facto, avançar nesse sentido, mas haveria que pensar numa tipificação de infrações que pudesse realmente abarcar quem no setor privado usa dinheiros públicos e os usa mal, ilegalmente ou até contra os fins para que foram destinados. Aliás, nessa perspectiva também, e fazendo-me até um pouco eco destas alterações, deste projeto que aqui está em discussão, se corretamente a lei do Tribunal de Contas dizia que a responsabilização a responsabilização financeira era uma responsabilidade individual e não institucional. E estava certo quando ela se dirigia unicamente à administração pública central ou local, porque de facto o Estado não vai responsabilizar-se institucionalmente a si próprio, não é? Deixa de ter sentido não alargar esta responsabilização às pessoas coletivas quando elas são de natureza privada. E, portanto, pelo menos do ponto de vista subsidiário e solidário, eu creio que se viessem a tipificar infrações que permitissem efetivamente essa responsabilização, poderíamos avançar na linha do que esta legislação, aliás, aqui propõe relativamente à corrupção, pela responsabilização sancionatória e reintegratória das pessoas coletivas de direito privado ou que viessem a utilizar indevidamente fundos ou dinheiros públicos. E, portanto, penso que era uma melhor forma de garantir, desde logo, que o Estado ou que o erário público não é defraudado pelo uso indevido que se faz desses dinheiros. Portanto, nesses dois planos, desde logo substantivos, eu acho que era importante refletir cuidadosamente, porque isto não são de facto matérias fáceis, podem ter implicações delicadas, acho que era necessário refletir e pensar, porque eu creio que estamos no tal plano que previne a confusão entre o mau uso de dinheiros e a corrupção propriamente dita, mas que do ponto de vista sociológico, do ponto de vista dos média, aparece como tal, igualzinha, não é? E, portanto, seria uma boa solução. Depois há a própria questão da responsabilização dos membros do executivo, do governo, que, tal como está prevista na nossa lei, também se transforma num lugar quase vazio, não é? Se lerem a norma e pela prática, isto falando da prática, eu tenho memória até hoje de ter sido uma vez responsabilizado um secretário de Estado porque decidiu, mesmo pelo seu punho, contrariar um parecer da administração e depois...
Mas em termos de acusação, não em termos já de condenação. Em termos de condenação.
Foi condenado. Ok. Não, aliás, não foi condenado, suponho que pagou voluntariamente a multa, se não me engano. E, portanto, no fundo, na prática é a mesma, cumpriu a sanção, não é? Pronto. Mas, de facto, nós vemos, portanto, esta, eu suponho que não é por amor à arqueologia legislativa que o legislador da nossa lei, no artigo 61, ainda diz que a responsabilidade financeira prevista no número anterior recai sobre os membros do governo nos termos fixados para a responsabilização civil e criminal no artigo 36 do decreto 22.257, 25 de fevereiro de 1933. Mas a verdade é que este decreto só existe para nós, já não existe em parte nenhuma, e está muito bem construído. Aliás, estaria muito bem construído para a época, quando tínhamos uma administração pública profissional e que, portanto, podia ser sempre responsabilizada. E o que diz esse artigo, os ministros, portanto, podem ser responsabilizados financeiramente, não é? Os ministros, aqui devíamos incluir ministros que estás de Estado, não é? Quando não tenham ouvido as estações competentes, até a terminologia é bonita, mas as estações competentes, ou quando esclarecidos por estas em conformidade com as leis, hajam adotado resolução diferente.
Não esqueça que essa norma, ainda anterior à Constituição 33,
claro, está bem.
Não.
Resistiu ao Estado Novo e revivificou-se na lei do Tribunal de Contas. Mas não por acaso estamos no âmbito das finanças também. Isto tinha algumas reminiscências dessa época e, portanto, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que esta norma não está em absoluto errada. O que está errada é, pelo menos relativamente a determinado tipo de despesas, e podemos pensar também relativamente a determinado tipo de receitas, não se prever que seja obrigatório, e agora que se está a discutir também o Código de Procedimento Administrativo, não se prever que seja obrigatório que, relativamente a um montante elevado de despesas, não se veja que seja obrigatório pedir parecer aos serviços sobre a legalidade dos atos e até a conveniência ou a economicidade, a eficácia e eficiência da despesa que se vai realizar. Isto significa o quê? Nós, já no Tribunal de Contas, temos que, para determinadas despesas, é necessário visto prévio, 350 mil euros, se não me engano. Agora, o que nós não temos, porque esta norma acaba por ficar de alguma forma vazia, quando se fala, por exemplo, de parceiros, mas depois não se diz que os parceiros são obrigatórios. Portanto, qualquer membro do Executivo que não peça parecer, de alguma maneira, e que não peça parecer porque, não é, porque a lei não o obriga a pedir parecer, acaba de alguma forma por não... Eu penso que tinha que haver aqui uma relação muito clara, porque a própria lei prevê que o funcionário que informa contra a lei o membro do governo pode ser responsabilizado. E, portanto, era nesta dinâmica de... Eu peço informação. Se a informação vem num determinado sentido e eu acato a informação, não sou responsabilizado. Porque, como sabem, os membros do governo não prestam contas, ao contrário, por exemplo, dos autarcas, que são eles próprios que prestam contas. O membro do governo, quem presta contas são os serviços. E, portanto, sendo os serviços, têm que dar informação para que o membro do governo decida em conformidade. Ora, pronto, não pedindo informação porque não é obrigada a tal, a questão fica-se numa situação, porque sempre se podem pedir outro tipo de parceiros, outro tipo de informações que, pelo menos do ponto de vista da culpa, vêm atender a eximir de responsabilidades quem decide neste ou naquele sentido. E, portanto, mesmo que esteja preenchido o tipo porque não foi pedido parecer, sempre se arranja outra forma, por outra via, de contornar a situação. Se o parecer dos serviços fosse sempre obrigatório, claro que se cria aqui uma situação. Ou o alto funcionário da administração dá o parecer de acordo com a lei e com aquilo que considera conveniente, e o governante, qualquer que seja, que tenha que decidir, acata ou não acata e assume a responsabilidade de não acatar, o que também está no seu pleno direito, designadamente o seu pleno direito político de o não fazer, mas assumindo depois ele próprio as responsabilidades. Esta fórmula que aqui está, que remete para um parecer que, no fundo, depois do ponto de vista administrativo, não é obrigatório pedir, porque só as leis é que, em concreto, avulsamente, é que dizem quais são os pareceres obrigatórios, nos termos do Código de Procedimento Administrativo atual e do projeto que está em discussão também. Disso, o Código de Procedimento Administrativo diz o que é que são pareceres obrigatórios, o que é que são pareceres vinculativos, etc. e tal, mas depois remete para as leis concretas, não é? E, portanto, o que nós temos aqui, e eu acho que isto, pelo menos, obviamente, teria que ter aqui um contorno, que era um limite base de valor, não é? Quer dizer, não estou a ver paralisar a administração toda com pareceres sistemáticos, mas a partir de um determinado valor, que eu acho que seria importante, primeiro, do ponto de vista da responsabilidade de quem governa, seria responsabilizante para a administração e de alguma forma, garantiria que as coisas tinham alguma transparência, alguma objetividade e permitiriam acautelar algumas situações que muitas vezes nós assistimos num jogo de, afinal, quem é que realmente informou o quê, como, e aparecem então muitas vezes imensos pareceres, normalmente, aliás, de qualidade, mas pareceres daqueles que se pedem fora, mas é que acabam por servir apenas para justificar ou para dar resposta a problemas da culpa de quem decide ou não decide, não é? Porque aí já estamos numa outra base. Ora bem, eu não vejo que a administração, ela própria, não possa pedir esses tais pareceres fora, só que depois tem que se responsabilizar por assumir ou não as doutrinas que vêm nesses pareceres fora antes de do membro do governo decidir num ou noutro sentido. E, portanto, como aqui a lei diz também, a responsabilidade pode recair ainda nos funcionários ou agentes que, nas suas informações para membros do governo ou para os gerentes, dirigentes ou outros administradores, não esclareçam os assuntos da sua competência de harmonia com a lei. O problema é que eles não são obrigados a informar, a não ser que, ele, que leis específicas digam que, aquela, que, aquela, que aquele ato, que aquele exige uma informação dos serviços. E, portanto, temos aqui uma situação que nos escapa quase sempre, na prática, por entre os dedos. Acho que era uma matéria que deveria ser pensada, devia ser meditada. Acho que a própria terminologia que este decreto antigo usa é de tal forma ambígua já que não permite, em meu entender, em muitas situações, responsabilizar efetivamente alguém e criam-se situações, de facto, aqui um bocado complexas. Portanto, pela minha experiência, que gostaria de partilhar e deixar, é realmente complicado nesta matéria avançar para uma responsabilização que ultrapasse determinados níveis, não é? Porque enquanto os autarcas podem ser responsabilizados porque não têm esta norma, porque de facto eles prestam contas e portanto têm uma responsabilidade diferente, a nível dos governantes já a questão é diferente. Eu penso que pelo menos isto devia ser clarificado para não termos aqui uma norma que depois na prática, eu penso que é uma das coisas que mais impressão causa ou que mais contribui para a ideia de uma corrupção generalizada é a existência de normas que depois não têm tradução prática, porque por um lado afirma-se de um lado pomposamente que existe um instrumento e depois esse instrumento prático não funciona e normalmente o cidadão olha assim, mas então existe ou não existe? Então se existe, porque é que não foi usado? E porque é que foi usado? O cidadão não tem a obrigação de perceber estas nuances jurídicas, mas de facto degrada um pouco a imagem das instituições, degrada a imagem dos tribunais, degrada a imagem dos próprios titulares e dos cargos que têm que exercer estas funções e, a meu entender, isso contribui muito para aquela ideia generalizada de corrupção, mesmo quando essa ideia não assenta, de facto, em factos concretos de natureza criminal. Há outros aspectos que também posso partilhar aqui, que têm a ver com o próprio problema até da legislação das autarquias e com uma questão em que a doutrina, de facto, também é muito... diverso, que se costuma dizer, que é o próprio problema da responsabilização dos diferentes órgãos autárquicos. Designadamente em matéria financeira, quando se remete para as assembleias municipais a autorização, portanto, a aprovação de orçamentos, a autorização de planos de saneamento financeiro, despesas, criando-se situações sempre um pouco complexas de saber quem é afinal o responsável financeiro, se são os membros do Executivo Camarário, se são os membros da Assembleia Municipal. Isto é uma técnica, em meu entender, que permite acabar por não responsabilizar ninguém. Criam-se situações, se é certo que há parte da doutrina diz que as autorizações da Assembleia Municipal são de natureza puramente política, há outra que diz que não é bem assim, e portanto a questão torna-se numa situação complexa, saber afinal onde é que reside a autorização da despesa, quem é que foi o autor da autorização que deu origem ao pagamento ilegal ou indevido, etc. E, portanto, criam situações. Portanto, essa definição, penso que no âmbito autárquico era importante, porque por vezes acabamos por poder estar a molestar pessoas que apenas executam determinado tipo de autorizações de despesa, ou por vezes podemos estar a molestar quem efetivamente não teve controle nenhum real sobre a despesa que foi autorizada e, portanto, criam-se situações complicadas. No que diz respeito ao trabalho do Ministério Público, especificamente na jurisdição de contas, até agora nós somos confrontados com uma situação que, no meu entender, por um lado é absolutamente razoável e, por outro lado, cria algumas dificuldades. É razoável que, de acordo com a própria jurisprudência do Tribunal de Contas, o Ministério Público só possa perseguir, propor ações de responsabilidade contra alguém que tenha sido visado pelos relatórios da auditoria, relatórios da auditoria é esse onde tenha sido evidenciada uma determinada infração, como facto, e a sua qualificação jurídica, e pelo qual esse alguém tenha respondido em contraditório, tenha tido possibilidade de justificar em contraditório. Portanto, perfeitamente de acordo que esse pressuposto seja assegurado. Acontece que, por vezes, essas tipificações feitas nos relatórios de auditoria, nem sempre, depois de um esmiuçar que se faz sucessivamente a esse trabalho, são perfeitamente sustentáveis. Acontece que o Ministério Público acaba por encontrar ou outros documentos outras justificações que levam a afastar quer alguns responsáveis que já responderam em contraditório e acaba por não conseguir perseguir efetivamente aqueles responsáveis que efetivamente foram os autores da alteração da despesa. Isto é, o relatório da auditoria, que é uma perícia qualificada, mas que trabalha com os instrumentos que tem, não é? Faz um juízo de prognose sobre a responsabilidade financeira, houve em contraditório os responsáveis que considera serem efetivamente responsáveis pela despesa, o que muitas vezes acaba por não se verificar, não digo muitas vezes, algumas vezes acaba por não se verificar e criam-se situações que levam muitas vezes o Ministério Público a ficar impossibilitado de propor as ações, porque quem efetivamente é responsável não foi ouvido em contraditório e o Ministério Público não tem poder de auditoria nem de fazer contraditórios. Portanto, há aqui uma situação. Claro que há sempre a possibilidade do Tribunal de Contas pegar, como já aconteceu, e fazer uma ou outra auditoria ou estender aquela e tal. É mais complicado, porque aquilo tem uma programação de auditorias e às vezes nesta malha entre as primeiras conclusões é que o Tribunal, na secção de auditorias, na segunda secção chega, e na primeira, e as conclusões que o Ministério Público chega depois, quando começa a trabalhar o dossiê que lhe vem para a mão, às vezes nesta brecha criam-se situações onde permite escapar alguma responsabilização. De qualquer forma, eu gostava de dizer que há uma ideia, às vezes também não muito correta, sobre os resultados que se têm obtido. E os resultados que se têm obtido, apesar de tudo, são positivos. Tem havido um aumento de responsabilização financeira, quer através do pagamento voluntário, quer através da reposição de quantias. Mais não há, porque também, por outro lado, e isso não, talvez alguém possa explicar, eu não estou em condições de o fazer, os números de auditorias em que são evidenciadas infrações financeiras têm diminuído nos últimos anos, penso que tem havido uma opção por um outro tipo de auditorias, mas não estou a falar só agora das auditorias do próprio Tribunal, mas dos órgãos de controle interno têm-nos chegado muito poucas auditorias com evidência de infrações financeiras. E portanto, há uma redução efetiva, se pedirem as estatísticas, eu agora por acaso não as trouxe, mas há um número bastante, uma acentuação. Embora eu pense que as auditorias têm melhorado substancialmente na sua qualidade técnica e económica, financeira e até jurídica, a verdade é que o número de infrações evidenciadas tem reduzido, o que pode ter várias explicações, inclusive que as pessoas, os responsáveis, estão mais preocupados e mais atentos e tentam evitar situações que os possam incomodar a posteriori. Portanto, isso é verdade. Eu penso que há hoje uma atenção muito maior e que para isso contribuiu de algum modo à atuação do Tribunal de Contas, mas penso que há aqui estas áreas, e não vos quero amassar para já muito mais, que podiam ser áreas de trabalho e de desenvolvimento. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Sr. Procurador. O Subsecretário José Magalhães, para uma segunda ronda.
Sim, na verdade, para sugerir que uma reflexão sobre dois terrenos que não foram abordados agora, porque ninguém colocou a questão, e porque é tempo também de a colocar. Quando analisamos os retratos de Portugal publicados por entidades que nos analisam, designadamente o GRECO, ou mais recentemente ainda o relatório anticorrupção da União Europeia, que tem o perfil de cada um dos países e, portanto, também tem o perfil de Portugal, na verdade é este o retrato de nós que é dado pela Comissão Europeia para quem queira uma visão do que é a União desse ponto de vista. O retrato é um retrato que deve ser analisado com consciência da sua gravidade. Os inquéritos de opinião, no Eurobarómetro Especial de 2013 sobre corrupção, 90% dos inquiridos portugueses terão declarado que consideravam que a corrupção é um problema generalizado no país. A média da União Europeia é de 76%, portanto 90% contra 76% da média europeia, e 72% consideravam que tinha prioridade nos últimos 3 anos. 36% dos inquiridos portugueses afirmam ser pessoalmente afetados pela corrupção na vida quotidiana. A média é 26, Portugal 36, média europeia 26, sendo também um dos problemas que os cidadãos consideram como afetando as próprias instituições democráticas. E quando são feitos inquéritos às empresas, o Eurobarómetro de 2013 revela, neste retrato publicado na internet, designadamente, sobre Portugal, que 68% das empresas em Portugal consideram que a corrupção constitui um obstáculo à atividade empresarial no país, sendo a média da União Europeia 43%, 68%, 43%. E 87% dos inquiridos do mesmo inquérito afirmaram que o favoritismo e a corrupção prejudicam a concorrência entre empresas. A média europeia é 73%, etc. Portanto, há uma percepção pública que se traduz em dados deste tipo e, no entanto, como o Sr. Deputado Veloso há bocado citava, e todos nós podemos corroborar, na alteração legal com inovações de 2010, designadamente, fizemos coisas como adotar um conceito alargado de funcionário, tipificar em leis especiais os crimes praticados por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Temos a corrupção ativa e passiva enquadrada, a praticar no setor privado também, etc. E agora teremos ocasião, finalmente, de acatar as recomendações do Grupo Anticorrupção do Conselho da Europa. Mas a questão é saber porquê que esta impressão continua tão viva e tão suscetível de ser medida, e ponderarmos também se isso não resulta precisamente da decalagem entre o enquadramento legal e a vivência prática. Com grande periodicidade, elementos das forças policiais aludem às suas condições de trabalho e à logística que os apoia, anotando dificuldades sérias. E, por outro lado, o Sr. Dr. Cloudy passou muito rapidamente por essa questão, mas julgo que ela merece um pouco mais de análise. A própria organização das instituições não é indiferente para a eficiência operacional, nesta como noutras matérias, mas neste caso para este domínio. E eu julgo que nós devemos alinhar com o maior rigor possível, fazer uma listagem dessas lacunas. Por exemplo, no caso da Polícia Judiciária, é manifesto que ou há uma, além das estruturas que foram criadas em 2010, 2011, Gabinete de Recuperação de Ativos, uma entidade que é capaz de pagar os seus custos através dos resultados que consegue obter, ou da necessidade de mais especialistas, mais peritos, ou até de parcerias com entidades privadas, especializadas e, obviamente, fidedignas, para conseguir análises em domínios altamente especializados. Isto é, se estamos a analisar, por exemplo, contratos de aquisição de material, imaginemos, informático, é obviamente importante que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, com todos os casos, tenha a possibilidade de recorrer ao know-how de melhor qualidade que nesse domínio existe e que obviamente não está numa prateleira da função pública à espera de ser acionado de vez em quando. Pode conceber-se também a criação de pools de peritos ao serviço de múltiplas entidades. Vi agora que nesta algumas ideias que têm vindo a ser lançadas sob o signo da reforma da administração pública e do Estado, se fala da extinção de departamentos públicos para a sua fusão e criação de departamentos, no fundo, de serviços partilhados para a administração pública. Não sabemos ainda quais são as ideias em concreto que existem sobre essa matéria, mas nesta área, por exemplo, a área dos peritos, ao serviço de múltiplas entidades, peritos, eu diria peritos ajuramentados, só para sublinhar o seu estatuto especial, e a sua obrigação de imparcialidade, de não mercantilismo, etc. Nessas áreas há medidas que provavelmente seria importante tomar para garantir músculo e know-how, sob pena de pedirmos aos magistrados do Ministério Público, aos senhores juízes, um esforço absolutamente desproporcionado, para o qual não obtiveram, na altura própria, formação especializada. Em relação ao Ministério Público, a mesma coisa, porque tem vindo a ser expendido publicamente a ideia de que o Ministério Público devia concentrar as investigações dos casos de corrupção em departamentos onde tenha magistrados e oficiais de justiça com uma vocação, uma formação especializada e com uma experiência e um enquadramento hierárquico adequado. Teremos ocasião de discutir isso certamente com o Sr. Amadeu Guerra dentro em breve, mas é óbvio que isso tem que ser feito em articulação com a organização judiciária. E a minha pergunta era, como é que o Sr. Coluni encara o impacto da organização judiciária, ou reorganização judiciária, tal qual está a ser planeada, neste domínio? Estamos a caminho da especialização e concentração de meios formados, adestrados, na vertente jurisdicional, com as secções de instrução criminal devidamente organizadas, ou não? Este é um aspecto absolutamente crucial, porque quando se fala da reorganização judiciária, enfim, fala-se em tudo, mas sem um enfoque especializado nas consequências do atual planeamento de extinção de tribunais nesta área. Era interessante ponderar este aspecto também. Achei curioso, a menção que faz ao poder local é feita em termos genéricos, mas nós adotamos, o Parlamento adotou naquele pacote legislativo de 2010 medidas específicas em relação ao planeamento urbano. É possível, a partir do Tribunal de Contas, ter alguma visão das consequências e do processo de aplicação desse pacote legislativo ou não?
Não sei se há mais a senhora, nenhum seu deputado. Se o doutor António Coluni, por favor.
Obrigado. O senhor deputado colocou algumas questões importantes. Como é que, em termos de organização, e designadamente do Ministério Público, é possível pensar ou compatibilizar aspectos que têm a ver desde o problema das peritagens, o problema da formação, o problema, que não disse, mas acrescento eu aqui assim, da gestão de bases de dados que sejam, de alguma forma, interativas até entre as diversas instituições judiciárias e o modelo de organização do Ministério Público. Pela experiência que eu tenho no Tribunal de Contas, a existência de bons peritos é fundamental, isto é, não tenho dúvidas nenhumas que o Tribunal não atingiu, nem podia atingir o nível que atingiu, sem ter uma equipa de auditores da qualidade como a que tem. E para isso, e agora isto passamos diretamente à segunda fase, e para isso existe formação, mas é formação em que cada funcionário é obrigado, cada auditor é obrigado a fazer formação X dias por ano, não é? Quer dizer, nós não podemos continuar no Ministério Público, ou como na Polícia Judiciária ou noutras instituições, a dizer que uma pessoa é especialista porque se especializou quando foi para o sítio, não é? Muitas vezes, infelizmente, está à custa do próprio cidadão e que não tem culpa nenhuma, e o próprio, a pessoa, que o funcionário que lá foi colocado, o magistrado, também não. Mas a formação é hoje, para mim, uma questão fundamental, que não basta afirmar no estatuto o direito à formação. Penso que deveria ser necessário quantificar e obrigar, isto é, a formação, como, aliás, também instrumento de acesso e de colocação dos magistrados nas áreas de competência especializada. Porque não basta eu dizer que existe um departamento de investigação, por exemplo, de criminalidade económica e financeira, se as pessoas que concorrem para esse departamento não tiveram previamente formação nesse sentido para ocuparem os lugares. Portanto, o departamento existe, tem pomposamente o título da especialização a que corresponde, mas as pessoas que vão para lá vão se especializar ali, com o trabalho prático, mas com uma perda de eficácia e de eficiência muito grande. Eu posso dar o meu caso, e portanto, eu, quando fui colocado no Tribunal de Contas, sabia que o Tribunal de Contas existia, e tinha uma noção mais ou menos académica do que era o Tribunal de Contas, mas fui aprender para lá. Quer dizer, não é, em meu entender, a melhor forma de gerir os quadros da magistratura, como das polícias, como de qualquer pessoa. Portanto, formação prévia como requisito para o preenchimento de determinados lugares, obrigatoriedade da especialização, são dois aspectos fundamentais para aumentar necessariamente a qualidade e os resultados do combate à criminalidade económica e financeira, como da própria, a própria prevenção. Em segundo aspecto, ainda no problema da organização do Ministério Público, nós temos que começar a passar de uma estrutura meramente territorial, que é útil como forma de aproximação aos problemas dos cidadãos, mas temos que também pensar, como os nossos colegas espanhóis já conseguiram fazer, para a criação de determinadas procuradorias de natureza vertical, capazes de, com um conjunto de magistrados, por exemplo, que venham da área do administrativo, do Tribunal de Contas, da área criminal, projetar iniciativas estruturadas do próprio Ministério Público. Nós até agora, fruto do modelo organizativo que temos, que ainda é aquele dominante, apesar de tudo, em quase toda a Europa, temos um sistema em que cada magistrado é titulado do seu processo na sua jurisdição. Mas a articulação estratégica da atuação desta magistratura não é pensada como é, por exemplo, num escritório de um advogado. No escritório do advogado eu tenho um assunto, não é? Este assunto tem que ser resolvido. Para resolver este assunto eu tenho que pensar que ações é que eu vou usar, que meios processuais é que eu vou usar para atingir um resultado. O resultado pode passar pela recuperação dos ativos, pode passar por ressarcir os prejuízos, pode passar por punir os culpados e por evitar que se continue a produzir efeitos negativos. E, portanto, eu tenho que saber como é que eu intervenho, usando os diversos instrumentos processuais que tenho, de maneira a melhorar e potenciar, e isso pode ser feito. Os espanhóis fizeram-no com muito sucesso na área do ambiente e do urbanismo, utilizando exatamente diversos tipos de procuradores com diversas formações, mas permitindo-se uma intervenção dessas procuradorias especializadas, quer na preparação de tipo de ações, ações tipo, quer no apoio aos magistrados que nas circunscrições territoriais tinham esses problemas, quer nos casos de transterritorialidade, pela avocação dos processos e, portanto, a assunção imediata da responsabilidade pela condução do processo. Excepcionalmente, mas isso era possível. Os espanhóis fizeram-no de uma forma também cautelosa, inicialmente com experiências e depois avançando para, agora já no próprio Estatuto, com essa possibilidade. Isso penso que poderia ser utilizado na reforma do Estatuto do Ministério Público, dando à Procuradoria-Geral, dentro de alguns limites contidos na lei, naturalmente, a possibilidade de, em determinadas áreas, organizar esse tipo de procuradorias especializadas, porque é a melhor forma de, para áreas muito específicas, que têm a ver, por exemplo, todos nós sabemos que urbanismo, corrupção, ambiente, são questões que andam ligadas, e é preciso, por vezes, pegar num assunto e tomá-lo por inteiro, não é? Não andar a espartilhar. Nós não podemos abrir, por exemplo, o Ministério Público, abrir, por exemplo, uma averiguação prévia num departamento qualquer de criminalidade económica e financeira e impedir depois o Ministério Público nos tribunais administrativos de propor a ação porque não sabia que a averiguação prévia estava aberta no outro departamento e decorreram os prazos de 6 meses para, do conhecimento do Ministério Público, que é uma entidade única, para propor as ações depois da anulação dos atos dos contratos. Portanto, por vezes até corremos o risco, não estou a dizer que isto aconteça ou tenha acontecido, mas corremos o risco de provocar situações de nos neutralizarmos uns aos outros. Portanto, há que pensar em termos organizativos e agora penso que é o momento ideal para isso, uma vez que está a decorrer esta revisão do Estatuto, em modelos que permitam cruzar a organização horizontal e territorial com em áreas muito específicas, que pode não ter a ver, aliás, só com problemas de criminalidade económica e financeira, pode ter a ver com outros problemas de outra natureza, de violência de género, etc. tal, mas cruzar a organização territorial com com este tipo de procuradorias mais especializadas que podem dar apoio, podem investigar do ponto de vista científico, podem propor modelos de ação, podem estudar o sucesso ou insucesso dos problemas que se vão desenvolvendo. Portanto, ao nível organizativo, de facto, o próprio Ministério Público tem que começar a trilhar alguns caminhos necessários e diferentes daqueles que tem tido. Do ponto de vista também do problema das bases de dados, uma das questões que eu coloquei antes de vir para cá e coloquei lá nos serviços do tribunal apropriados, que nós temos um bom departamento informático, é se era, por exemplo, possível a partir quer do portal do Governo da base de dados que o Tribunal de Contas tem, por exemplo, relativa ao visto prévio, saber, por exemplo, se uma determinada empresa está a receber de repente um conjunto muito alargado de encomendas de um setor restrito de elementos da administração. Quer dizer, fazer este cruzamento, isto é, empresa X, quantos contratos teve? De onde é que vieram? Por ajustes diretos, por exemplo. De onde é que vieram? Porquê é que esta empresa tem mais ajustes diretos e tal? E onde é que se situa territorialmente esta... Claro que isto pode não significar coisa nenhuma, mas também pode dar uma ajuda como forma de investigação preliminar, prévia, a determinado tipo de situações, designadamente, se entretanto houver queixas e se houver notícias e portanto... Não é totalmente possível fazer isto hoje ainda, porque não há um departamento que possa encarregar-se de cruzar todos estes dados e fazer um trabalho integrado na área da investigação. É difícil. Pode-se fazer com muita dificuldade, porque as próprias plataformas onde estão inseridos estes dados muitas vezes não são compatíveis, segundo o que me disseram os técnicos do próprio Tribunal de Contas. No próprio Tribunal de Contas havia, em alguns aspectos, já se tinha avançado num determinado sentido, mas depois nem sequer foi possível, porque depois é que passou a ser exigível uma outra tecnologia que já não permitia avançar mais nesta área e, portanto, houve.
Eu julgo que falando-se de contratos públicos, o sistema de informação base, que inicialmente só incluía contratos celebrados sob forma de ajuste direto e que passou a incluir a partir de determinado momento todos, permite fazer uma pesquisa a partir de uma quantidade enorme de indicadores. E depois, feita essa pesquisa, é possível consultar o sistema integrado de vistos e verificar a informação correspondente na posse do Tribunal de Contas. O que não é possível é o contrário. Isto é, eu, cidadão ou ONG, que estou a consultar a base através da sua versão webizada, não é? Portanto, através da internet, banalmente, ter acesso à informação sobre o visto, porque essa informação não está disponibilizada ao exterior. Mas a partir do Tribunal, ou a partir de quem trabalha com acesso a esse sistema de informação, isso é possível.
Mas eu não tenho expressado, não. Mas o que eu queria dizer com isto é que era necessário, foi feito notar, que era necessário, de facto, trabalhar estas bases de uma maneira integrada e neste aspecto, em função da própria investigação criminal e não, neste caso, do próprio necessidades do Tribunal de Contas. Isto é, há um conjunto de bases que, se bem trabalhadas e por quem sabe fazer, podem fornecer, só que ainda não estão trabalhadas neste sentido. Isto é, nós temos um conjunto de peritos bastante bom em diversas instituições que, se calhar, se fossem chamados a trabalhar por vezes ou tanto em tanto tempo em conjunto, solicitando uns aos outros as necessidades que têm, poderiam chegar a encontrar soluções técnicas e de cooperação que ajudariam muito. Era nessa base que eu queria dizer. Portanto, diretamente as questões não estão ainda a funcionar nesse sentido. Agora, o que lhe posso dizer é que da parte do Tribunal de Contas tem havido uma cooperação muito grande nas investigações na área criminal e mesmo junto dos tribunais administrativos. Esse trabalho tem sido feito, o próprio Ministério Público tem funcionado de alguma maneira como um pivô nessa cooperação e hoje é frequente que quer o Ministério Público junto dos departamentos de investigação criminal, quer do Departamento Central de Investigação Criminal, quer dos tribunais administrativos, se socorram sem nenhum obstáculo dos auditores do Tribunal de Contas, quando é necessário. Por vezes também as próprias auditorias do Tribunal de Contas, quando sabem e se sabe que existem investigações que possam ser consultadas e elementos de investigações que possam ser consultados, também têm esse apoio das outras áreas do Ministério Público. Mas, para já, isto é tudo ainda um trabalho que se está a construir. Quer dizer, nós tínhamos que avançar, penso eu, para uma estruturação mais organizada desta cooperação. O que é possível fazer, e eu acho que, de facto, analisar e ver essa experiência dos nossos colegas espanhóis, também se inspiraram já nos italianos, mas eu penso que os espanhóis deram algum avanço, têm algum avanço sobre isso, quer dizer, passaram daquela fase da spool que os italianos fizeram para uma estruturação bastante bem pensada e muito ágil, o que deu resultados enormes ali na Andaluzia, como se terão apercebido pelos jornais, pelo número de casos de corrupção e conexos que foram disputados exatamente por essa capacidade que eles tiveram de cruzar conhecimentos, de dar apoio às investigações, de imaginar as tais ações adequadas, a forma de produzir, porque há todo um trabalho de reflexão que é muitas vezes necessário fazer sobre a forma como se propõem as ações, como se propõem as acusações, como se fazem as acusações, em função depois dos resultados do julgamento. É um trabalho necessita ser feito em termos de análise, porque é que determinadas acusações não dão resultado, quando aparentemente tudo fazia crer que daria um resultado, e depois se chega a julgamento e isso sobra. Quer dizer, há todo um trabalho desenvolvido com esforço, com dedicação, e depois há ali qualquer coisa que falha. Portanto, a análise do insucesso é tão importante como a análise do sucesso, e é isso que os espanhóis têm conseguido fazer e lhes têm permitido colmatar os erros que vão fazendo na própria estrutura da investigação e da acusação.
Aquela questão da organização judiciária.
Não, relativamente às comarcas, volto a dizer, o problema fundamental das comarcas tem a ver com a colocação de pessoas nos tais departamentos especializados que se vão criar. Não é? Vai haver tribunais especializados e vai haver departamentos do Ministério Público especializados, etc. Eu acho que elas devem ser especializadas quando tiverem especialistas, não é? E cabe-nos a nós organizar essa especialização o mais rápido possível, senão... Senão continuamos a usar a técnica do nome da cadeira. Sim. Tem um nome.
São especializados.
Ora bem, é fundamental. E eu penso que uma das ideias que se está a discutir agora, e já foi discutida, é uma discussão ampla, e penso partilhada genericamente por vários governos e pessoas com ideias até políticas distintas, é a própria ideia de uma carreira plana que tenha exatamente essa perspectiva. É a colocação de magistrados em áreas de competência especializada passaria a ser feita por magistrados com formação prévia para ocupar determinado tipo de lugares e, portanto, a progressão remuneratória teria mais a ver com o lugar para onde a pessoa concorresse que propriamente pela sua categoria, não é? Funcional, a categoria funcional, em meu entender, deve ser mais uma categoria honorífica do que propriamente outra coisa. O que importa é que quem concorre, por exemplo, para um departamento de investigação na área económica e financeira, onde o tipo de trabalho é muito mais apurado, mais responsabilizante, exige maior conhecimento mais aprofundado, se calhar muito mais horas de serviço, embora com muito menos processos, possa, por outro lado, ser compensado também de outra maneira, criando algum estímulo aos magistrados para serem especializados. A minha ideia aí que também não é minha, não invento nada, ninguém inventa nada, não, é a possibilidade de haver uma progressão remuneratória da base ao topo por antiguidade, desde que uma pessoa tenha um nível de prestação médio adequado ou bom, e uma carreira remuneratória mais rápida para quem concorre para lugares de maior complexidade ou lugares de hierarquia, sendo que a ocupação desses lugares por si só dá direito ao uso do tal título honorífico. Não, eu não percebo porque é que ainda haveria procuradores adjuntos e procuradores da República. Para mim podem ser todos procuradores da República. Aqueles que ocupam determinados lugares têm categoria de procuradores da República ou procuradores coordenadores ou isso tudo. Quer dizer, o que interessa é que quem seja bom, queira, por exemplo, exercer as suas funções numa área da competência genérica, goste, por exemplo, de trabalhar na província e não goste de vir para uma área de grande rotatividade, de grande... mas também não tem que ser prejudicado por isso, não tem que ser obrigado a violar o princípio de Peter, por exemplo, para ir ocupar um lugar para o qual não tem apetência nem gosto, só para poder progredir remuneratoriamente. Eu, portanto, acho que devia poder progredir, talvez mais lentamente, mas que sempre com a possibilidade de não lhe partam as pernas, porque até pode ser um bom magistrado naquele sítio e naquelas funções e não tem que ir necessariamente desempenhar outras para as quais não sente nenhuma apetência. E, portanto, se nós conseguirmos construir uma carreira que se adequa a um sistema baseado na especialização, teremos resultados. Se continuarmos a utilizar esquemas mentais que, em meu entender, estão ultrapassados para responder a essa especialização, corremos o risco de ter especialistas de nome. É só isso. Portanto...
Senhor Procurador Dr. António Coluni, queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho, dizer-lhe que certamente as reflexões que partilhou connosco vão ser aproveitadas por cada um dos seus deputados e pelos seus grupos parlamentares. Foi, de facto, um tempo bem aproveitado. E queria renovar os agradecimentos pela presença, mais do que pelas considerações, como dizíamos no início do projeto, sobretudo pela visão mais lata que tivemos aqui do combate à corrupção e, portanto, queria, em nome do Grupo de Trabalho, fazer este agradecimento.
Muito obrigado.